Olá, está começando mais um Rumos do Jornalismo, o podcast do Laboratório de Experimentação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria. Meu nome é Laura Storck e nesse episódio você vai conferir a entrevista que o Ramiro Brites fez com Pedro Burgos. Ele é jornalista, pesquisador e idealizador do projeto Impacto.jor. Confere aí.
Pedro, então, para começar a nossa entrevista, eu queria te perguntar sobre a tua trajetória no jornalismo. Pelo que eu vi, tu começou em Brasília, né? E o que, que te levou a fazer a graduação em jornalismo?
Bom, eu comecei, sim, eu sou de Brasília, comecei minha carreira lá, eu fiz uma NB e comecei trabalhei em rádio, depois eu trabalhei em jornal impresso, Jornal Brasil, na época, que tinha sua posição em Brasília, e fiz várias coisas dentro do jornalismo. Acho que o que eu queria fazer quando eu entrei no jornalismo era uma coisa bem idealista. E eu trabalhei um tempo em Brasília, comecei a escrever, fazer uns freelas para revistas da Editora Abril, me mudei para São Paulo, trabalhei um pouco em assessoria de imprensa aqui, depois trabalhei em startups online, no Gizmodo Brasil, passei um tempo fazendo isso, escrevi um livro, fui para fora, fiz mestrado. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer algumas consultorias e investir um pouco mais na questão de avaliação de resultados, de métricas, de mensuração de impacto, já que quando eu estava nos Estados Unidos, eu trabalhei um tempo numa ONG de jornalismo, The Marshall Project, que me ajudou a ter uma visão mais interessante sobre como que a gente mede o sucesso do jornalismo. Eu comecei a pesquisar mais paralelamente isso, comecei a programar também, fiz algumas ferramentas, e eu vim parar aqui, fui convidado pelo INSPER, né, que estava abrindo um curso de jornalismo, uma pós-graduação, a dar aula e pesquisar por aqui.
Você já comentou aí que você já trabalhou em rádio, em redação de jornal mesmo, mas essa experiência de redação mesmo, você teve, que é o que a gente normalmente espera, né, quando pensa lá adolescente, pensando no jornalismo, a gente pensa numa grande redação, aquelas coisas que a gente vê nos filmes. Você teve essa experiência e como que você vê essa questão da redação mesmo, da newsroom, no futuro, daqui pra frente?
Eu tive essa experiência em lugares distintos, né? Eu não tive numa grande redação, a não ser num breve período que eu cobri férias na Editora Abril. Mas eu acho que redação existe um valor, acho que a gente sempre vai ter alguma coisa parecida com redação, mas ela é muito boa para algumas coisas e ruim para outras. Ela é boa porque ela permite que as pessoas troquem ideias, você tem uma ideia de pauta e você leva ela para as outras pessoas discutirem. Existe um valor em você estar com o pessoal o tempo todo trocando as ideias, mas os processos que a gente conhece nas redações hoje são muito... são obsoletos. Você tem algumas reuniões de pautas que são intermináveis e que as pessoas não dão muito pitaco. Você tem reuniões de acompanhamento de audiência, que também é basicamente pessoas lendo números. Então a gente usa o tempo na redação meio mal. E eu acho que existe uma lógica no jornalismo, né, de maneira geral, a ideia de que a gente tem que produzir um número X de conteúdos, né, todo dia, e às vezes a gente produz coisas só pelo fato que tem que produzir, tem que bater a meta, tem que fazer alguma coisa no dia, quando na verdade a gente precisaria às vezes o tempo da investigação não é o mesmo tempo de publicação. Então eu acho que o fluxo, o trabalho industrial de redação, ele tem que ser bem repensado, ainda tem bastante espaço para isso, mas ainda é bastante útil que as pessoas se reúnam para fazer, para trabalhar junto em jornalismo.
Mas tem uma questão de periodicidade também, né? Você acha que, não sei se é só um costume nosso de ler de determinadas maneiras ou de consumir de determinada maneira a notícia, mas você acha que em startups, em projetos, enfim, independentes, entre aspas, há espaço para um jornal de uma ou 500 páginas, dependendo do dia?
As pessoas assinam veículo, jornal, impresso, especialmente por um hábito, né? Assim, é parte da sua manhã folhear o jornal ou escanear o site para ver as principais manchetes. Eu não estou dizendo que não existe mérito na periodicidade, mas especialmente em startups, eu acho que isso pode ser repensado. Acho que você pode cobrir a questão do hábito e da periodicidade de uma newsletter, que não precisa ter sempre o mesmo tamanho, ou podcast, ou alguma coisa assim, e investir em coisas que, às vezes, vai demandar um certo tempo. Né? O que eu vejo muitas vezes nas redações, é um negócio que me preocupa muito, são as pessoas abandonarem projetos de fôlego. O jornalismo de dados tem muito esse problema, ou deixarem de lado, porque elas precisam entregar uma coisa do dia que todo mundo sabe que é menos relevante, mas é só porque a gente está no hábito de que, se a gente não mostrar serviço, a gente não vai ser, não vai ser reconhecido pelo trabalho. Né? Então, e além disso, a gente tem vários tipos de leitores. Né? Certamente o leitor leal, ele está lá abrindo o site todo dia, abrindo a newsletter, recebendo o jornal e tal. Mas tem uma série de leitores que só se deparam com o conteúdo do site de vez em quando alguém na rede dele, nas redes sociais, recomenda um conteúdo. Então, já que a gente também está sendo, a informação jornalística está sendo consumida de uma forma muito mais irregular, é normal a gente pensar que as pessoas, que a gente possa produzir de maneira irregular em termos de periodicidade, né? Dando mais foco na qualidade e não na periodicidade em si.
Você falou antes de programação, né? Que você aprendeu a programar e tal. No International Symposium on Online Journalism desse ano, em Austin, no Texas, você ganhou um hackathon. É tipo uma maratona de hackers? Como é que é isso?
O hackathon é um formato de aprendizado, de design, né? Que eles propõem um desafio, né, um tema, juntam várias pessoas num lugar, dividem-se em grupo, e as pessoas ficam de 8 da manhã às 6 da tarde trabalhando nesse problema, né, tentando criar algum tipo de solução, algum protótipo de alguma solução. Eu estive lá, né, em Austin, e o problema, no caso, era como aumentar a confiança das pessoas na mídia. E a gente fez um protótipo de um selo de informações nutricionais, né? Do mesmo jeito que a gente tem em qualquer produto de comida que a gente tem, que a gente pega, tem gordura, proteína, açúcares, etc., calorias. A gente pensou em quais seriam, né, dado uma reportagem, quais seriam os indicadores nutricionais. Né? Se a matéria tem um gráfico, ela é mais, né, ela tem mais vitamina C, digamos assim, ela tem fotos originais, ela tem muitos links para outros documentos, se ela ouve mais de uma fonte, né, tem aspas de mais de uma pessoa. Então, a gente pensou em quais seriam essas métricas e a gente criou um programinha para pegar uma reportagem e gerar, a partir do texto, esses dados nutricionais. Eu aprendi a programar um pouco para colocar algumas das ideias que eu tinha de pé, assim, que eu penso muito no jornalismo como produto. E eu acho que a gente tem que pensar em N formatos diferentes. Então, esse hackathon que eu tive lá é um exercício interessante, porque se junta, tinha eu como jornalista e programador, tinha gente que era só jornalista, tinha gente que era só engenheiro, tinha gente de design. Então, quando você junta um grupo que tem várias habilidades, você consegue criar em pouco tempo um protótipo interessante.
Mas você vê a programação, então, se a gente for se aprofundar numa questão de jornalismo de dados mesmo, que quase como essencial, não no sentido que você precisa programar para fazer jornalismo de dados, mas no sentido de você vai bater no muro uma hora que, se você não programar, você não vai conseguir ultrapassar.
É importante dizer que a programação não é essencial, a programação te abre outros caminhos. E eu acho que a programação, é por isso que eu falo bastante de não só jornalismo de dados, mas de reportagem assistida por computação, né, que os americanos chamam de CAR, que é, por exemplo, vamos supor, isso é um exemplo real. Na semana que o Moro deu a sentença do Lula, todo mundo estava no site do TRF4, dando F5 na página lá, achando, esperando que ia sair. Ninguém sabia o dia que ia sair, todo mundo sabia que ia sair naquela semana. Você pode criar um programa que entra no site a 30 segundos, resolve o CAPTCHA, e se tiver uma nova decisão, baixa o PDF e manda para o editor. Né? Isso não é jornalismo de dados, mas isso é liberar o nosso esforço, né, mental como jornalista para fazer coisas mais importantes. Né? Você tem várias formas de produzir textos automaticamente a partir de estatísticas de esportes ou a partir de balanços financeiros de empresas, e isso aí ajuda muito se você souber a programação. E por último, e não menos importante, eu sou uma pessoa razoavelmente introvertida e eu sempre tive um problema com o jornalismo. Eu acho que muitas vezes as entrevistas, elas são, né, você está ferindo o espaço de uma pessoa. E é claro que tem pessoas que têm habilidade e jeito de fazer isso e conseguem resultados relevantes, né? E o jornalismo de dados e a programação, ele é uma área do jornalismo que ele acolhe pessoas que são menos extrovertidas. Então você consegue continuar trabalhando com a missão do jornalismo, de trazer à luz os dados, de questionar, né, o poder, de fazer várias coisas, organizar informação para a sociedade tomar melhores decisões, sem precisar colocar o microfone na cara das pessoas, que sempre foi um problema para mim.
Vamos focar um pouquinho mais agora no seu projeto, no Impact. O que são métricas e o que elas medem exatamente, Pedro?
Estamos falando primeiro só de métricas, né? Até alguns anos atrás, ou até uma década e pouco atrás, a única métrica que a gente tinha era quantos assinantes a gente tem, quantas edições em banca a gente vendeu. O jornal era mais ou menos uma maneira de você empacotar uma audiência para vender assinantes, para vender anúncios, desculpa. Os assinantes nunca pagaram toda a conta, né? Então, os anúncios precisavam que bancavam. Então, quando você trabalhava numa revista da Abril, por exemplo, você chegava para uma marca e você fala assim: olha, eu sou da VIP, o público que lê é AB, e eles têm tanto a renda X, 25 a 34 anos, se você é uma marca X, dê R$90 mil por mês que a gente coloca numa página lá. Como a marca não tinha muitas formas de chegar ao público, ela era obrigada a aceitar essa barganha. Né? Corta para a internet. Agora as marcas têm N maneiras de chegar ao público, então o jornal passou a competir com o vídeo do YouTube em termos de espaço de anúncio, começou a competir com o Facebook, que tem detalhes de audiência, né, de quem está lendo, muito mais precisos, cobrando uma fração do custo. Então as métricas que eram usadas de circulação, elas eram usadas para vender publicidade especialmente. Você falava assim: não, você tem que pagar X mil reais porque a gente é lido por X mil pessoas. Fazia sentido. Então as métricas que, no modelo de negócio da publicidade, as métricas são muito relacionadas a volume. As métricas relacionadas ao volume na internet são, por exemplo, visualizações de página, page views. Então essa métrica é útil para dizer: olha, 500 mil pessoas viram essa matéria. A gente conseguiu imprimir, né, impressões, 500 mil anúncios. Se você tem um custo por, né, um CPM de X, se você tem um custo por anúncio tal, essa reportagem rendeu tanto dinheiro. Então a métrica ela é relevante do ponto de vista comercial, você saber quanto de dinheiro você vai ganhar. Só que à medida que os anúncios vão respondendo por uma parcela menor do faturamento, porque, de novo, a concorrência é muito maior, e o custo, o dinheiro que os anunciantes pagam aos veículos é cada vez menor, a gente precisa voltar a falar com os assinantes. A gente precisa voltar a ser bancado pelo público. Se você pegar os veículos mais bem-sucedidos, Financial Times, New York Times, a proporção de dinheiro que vem de assinantes em relação a anunciantes vem aumentando. E as métricas relacionadas aos assinantes é diferente. Você quer saber não simplesmente quantas mil pessoas leram, mas se as pessoas que leram eram assinantes, se passaram muito tempo na reportagem, né, quanto tempo na página, é uma outra métrica, se elas passaram por outras reportagens, se elas acharam interessante ver outras matérias, então tem métricas de recirculação, você quer saber se elas compartilharam esse conteúdo com outras pessoas, então você tem métricas de compartilhamento em mídias sociais. Então, hoje em dia, como você se foca muito nos interesses do leitor e você é bancado mais com o leitor, a gente precisa ter números ou métricas melhores para saber o que ele está consumindo e como reagir de acordo.
E aí que o impacto entra nesse jogo todo.
Sim, o impacto é uma parte dessa conversa, né? Porque assim, não adianta você simplesmente vender um jornal dizendo, ó, leia o nosso jornal porque o nosso tempo médio na página é 3 minutos. Isso não vai convencer ninguém. E os veículos de comunicação, eles até hoje se vendem muito, o que eles vendem é um produto, ou acesso, né? Então, se você entra numa página de assine aqui, você clica lá, o que a pessoa está vendendo, o que você lê lá, acesse este site e você, né, pagando X, você vai ter acesso ao conteúdo do site, ao conteúdo do app, e é isso, assim, você está fazendo uma transação de produto. Então, eu comecei a estudar impacto e mensurações de impacto, porque eu achei que as métricas, apesar de ficarem mais sofisticadas, as métricas novas do digital, né, como eu falei, page views, tempo da página, engajamento, etc., elas dão uma análise melhor, mas elas não são tudo. E a gente entrou no jornalismo, né, ou pelo menos eu e muitas pessoas que eu conheço, elas querem fazer alguma diferença no mundo. E a métrica comum, ela não mede isso. Então, eu comecei a estudar melhores métricas de impacto. E, na verdade, o objetivo é como contar melhor a história de que o jornalismo gera impacto, para que a gente possa fazer com que as pessoas percebam o valor do nosso trabalho. Então, meu trabalho é muito falando com as redações. Eu junto o pessoal de editorial, de marketing, de comercial, para a gente desenvolver com campanhas que comuniquem isso. Porque a gente já está vendo isso lá fora, né? O New York Times, o Washington Post, quando você clica em assine, o Guardian, você não está comprando um acesso a um produto, simplesmente. Você está, a verbo lá é sempre suporte, né? Ajude, apoie. Ajude a gente a fazer mais matérias que vão ajudar a manter os poderosos em xeque, por exemplo. Então, esse tipo de diálogo, de venda, que é comum às ONGs, eu acho que ele é útil também para o jornalismo, porque o jornalismo ele produz um bem público e a gente tem que vender mais do que um produto. A gente tem que pedir que as pessoas apoiem, porque o nosso trabalho é importante para a democracia.
E como é que é o funcionamento mesmo do software, assim? Como é que os robôs trabalham aí para conseguir vasculhar esse impacto?
Bom, os robôs são parte da solução, né? O que os robôs podem fazer? Por exemplo, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem sobre auxílio moradia dos deputados federais, né? Gente que já tem apartamento em Brasília ganha auxílio moradia. Você, através dos robôs que vasculham as redes sociais, você pode ver quantos dos deputados compartilharam essa matéria. A partir do vasculhamento programático de outros veículos, né, eu checo as notícias de mais de 100 veículos brasileiros, você consegue ver que a reportagem foi citada em outros lugares, né, por exemplo, no jornal do Piauí, para dizer que um deputado estava fazendo essa prática. Então você sabe que a sua reportagem teve amplificação, ela foi adaptada para realidades regionais. E através dos robôs vasculharem, por exemplo, os discursos, as notas taquigráficas na Câmara e no Senado, eu consigo saber que essa matéria foi mencionada no plenário. E através do vasculhamento programático, então, os robôzinhos lendo a API da Câmara e vendo o PDF de todos os projetos de lei, a gente sabe que foi criado um projeto de lei 2 meses e meio depois, em que nas justificativas do projeto de lei tem lá uma menção à reportagem da Folha de São Paulo. Então, os robôs, né, esse acompanhamento automatizado, consegue ver algumas métricas de impacto, no caso de amplificação e uso de uma reportagem no debate público em políticas públicas. Essa é uma forma de você ver. Você poderia, vamos supor que você cubra uma área específica, você cubra, sei lá, saúde ou primeira infância. E você tem uma série de influenciadores, pessoas que você acha relevantes naquele assunto. Se você monitorasse essas pessoas, toda vez que essas pessoas compartilharem uma notícia do seu veículo, você pode argumentar em que o conteúdo sobre aquele assunto está sendo amplificado por stakeholders, por pessoas importantes naquele ambiente. Então, é um page view mais qualificado, que está levando a pessoas que têm capacidade de decisão, etc. Então, você pode usar, né, a ideia do Impacto.jor é você usar métricas que já existem e ou adaptar APIs, né, como a do Facebook, do Twitter e tal, da Câmara, para criar outras métricas, né? A gente começou fazendo muito isso, focando muito nas métricas, no desenvolvimento do software, mas hoje eu estou mais focado na questão de desenvolvimento de mudança em termos de liderança e pensamento sobre, sobre impacto de uma maneira geral, né? Então, se no início eu estava mais interessado em que os repórteres usassem essa ferramenta, hoje eu estou mais interessado em que o pessoal do marketing use informações sobre impacto para fazer a próxima campanha publicitária e conseguir mais assinantes.
Em relação ao impacto, novamente, ele foi desenvolvido, né? Tem como parcerias os jornais Folha de São Paulo e Gazeta do Povo, o Jornal Nativo Digital Nexo, as revistas Nova Escola e Veja, e eles puderam, como ajudaram a fundar, puderam usar a versão beta do software. O software ainda está na versão beta ou já passou essa fase?
Não, ainda está em versão beta. A gente fez, depois desse período, né, inclusive eu tenho que atualizar o site, a gente fez coisas menores em parcerias com outros veículos, né? Então, porque um negócio que a gente aprendeu ao longo do tempo é que cada veículo tem métricas úteis, impacto significa coisas diferentes para veículos diferentes, e mesmo dentro de um veículo, impacto significa coisas diferentes para editorias diferentes. Então, para a editoria de política, o impacto é uma coisa, para a editoria de gastronomia, o impacto é outra, né? Como a gente deu os exemplos. Então, eu passei a fazer coisas customizadas, específicas. Então, um exemplo, o site Papo de Homem chamou a gente para fazer um trabalho com eles, a gente avaliou 200 e tantos mil comentários ao longo de 12 anos de site, para ver o impacto que os conteúdos do site, as conversas tiveram, entre os leitores. A gente buscou quantas pessoas agradeciam, quantas pessoas diziam que iam experimentar as dicas do site, enfim. Então teve uma avaliação qualitativa sobre as discussões geradas em torno do conteúdo. Isso foi parte do impacto também. Mas inicialmente a gente fez sim esse projeto piloto com esses veículos. Alguns foram mais para frente, mais rápido, por exemplo, a Gazeta do Povo, acho que usou bem. Outros a gente fez projetos específicos. Para o Nexo, a gente acabou focando, em vez do uso de toda a ferramenta, no uso só de um pedaço da ferramenta, que era uma avaliação de comentários de professores, por exemplo, que ajudou o Nexo a fazer a argumentação para a criação do site de educacional dele. Então, essa é uma outra métrica que eles usaram e a gente ajudou a construir. Então, o Impacto.jor, no início, era uma ferramenta, né, que diversos veículos poderiam usar, e hoje em dia a gente está muito mais focado em consultoria e criação de soluções customizadas, dependendo da necessidade de métricas de cada veículo.
Este foi o episódio do Rumos do Jornalismo dessa semana. Não deixe de conferir a curadoria que preparamos sobre o assunto no nosso Instagram, @lexufsm. Até a semana que vem!